Estudaremos agora a primeira sikhá da Parashá Balak, do volume 28. Essa sikhá fala sobre o grande amor e o Mesirut Nefesh de Avraham Avinu que ele teve na hora do Akedat Yitzhak. Isso antecipou o ódio enorme que o Bilam, que descreve nessa Parashá, ele tinha contra o Bnei Israel. E através desse amor e Mesirut Nefesh de Avraham Avinu, ele herdou esse amor para todo o Bnei Israel. E dessa maneira, ele quebrou e refinou ao ódio do Bilam, que isso significa que a Parashá descreve Vayafoch Hashem Elokech et Abracha Livracha, que Ahev Hashem Elokech, que Hashem ele transformou a maldição em Bracha, porque Hashem ele te ama. Então, nesse passuk, na Parashá Balak, que está no livro de Bamidbar, no capítulo 22, no passuk 21, quando a Torá descreve que Vayokem Bilam Baboker, que Bilam ele acordou cedinho, e ele montou o seu jumento, e ele foi junto com os ministros de Moab em direção ao povo de Israel para amaldiçoá-los. Então vem o Rashi, e ele fala sobre esse passuk, Vayachavosh et Atonó, que ele selou a sua mula. Daqui nós aprendemos que o ódio corrompe o padrão de conduta, pois ele mesmo foi lá e selou o seu burro. Normalmente os seus escravos fariam isso, mas pelo seu grande ódio ele acabou quebrando e corrompendo o padrão normal de conduta. Amar a Kadosh Baruch Hu, Deus vira e fala para Balak, Rasha, você é um grande perverso, porque kvar kedamcha Avraham aviem, porque Avraham avinu, ele já te precedeu, ele veio antes de você. Como a Torá descreve no Akedat Yitzchak, vayashkem Avraham baboker vayachavosh et chamoro, que Avraham se levantou pela manhã cedinho e ele próprio também selou o seu burro. Precisamos entender toda essa história e principalmente esse Rashi, porque Bilam ele fez por causa de um ódio. Ele tinha um grande ódio pelos judeus. E como que o Rashi fala, Mekalkelet et Ashura, o ódio, ele corrompe a conduta normal. Só que a continuação do Rashi, que Hashem, ele falou, Rasha, Kvar Kademcha, que já te antecipou, Avraham avinu, Avraham, o pai deles, Avraham, ele teve a vontade de fazer Hashem, a vontade de Hashem. Como se me compara o ódio com a vontade de fazer a vontade de Hashem? Tipo, você está me comparando, você está fazendo alguma coisa que o patriarca Abraão já fez, mas ele fez uma coisa diferente. Você está se comportando de uma forma de sinar de ódio contra os judeus, e Abraão avino, ele fez o que ele fez fazendo a vontade de Hashem. O que significa que sinar mekalkelet et ashura? Que o ódio corrompe o padrão de conduta normal, que é isso que Bilam ele estava fazendo. Isso está explicado em alguns lugares dos nossos sábios. Mas a frase Amar HaKadosh Baruch Hu, que Hashem ele falou, como que o Rashi, ele fala, isso é trazido no Medrash. E a linguagem do Medrash é a seguinte, Vayashkem, ele madrugou, ele levantou, e foi com zrizut, com agilidade, com pressa, ele próprio. Então Deus virou para ele e falou, Rasha, Avraham já veio antes de você, quando ele foi sacrificar o seu filho Yitzhak. Como está escrito, Vayashkem Avraham baboker vayachavosh et chamoro. Então, no Medrash, nós poderíamos interpretar que a ênfase principal do Medrash é o zrizut, é a pressa e a agilidade que ele próprio se levantou e foi lá e ele fez. Que isso a Torá descreve, vai a Kambilam Baboker, que ele acordou cedinho de manhã. Porque Hashem falou para ele, Kum Lechitam, pode ir com eles. Então Bilam, ele pensou que pelo mérito que ele vai cumprir a vontade de Deus, Lech, vá. Então ele vai fazer aqui com pressa, com agilidade. Então Deus vai autorizá-lo em amaldiçoar o povo de Israel. No começo Hashem não queria, mas agora, se eu for rápido pelo mérito das Rizut, eu vou ter essa permissão. Então Hashem ele fala para ele que essa tua zrizut, desculpa, mas você não é o primeiro, Avraham Avinu já veio antes de você, quando ele também madrugou para fazer a minha vontade. Então sobre o Midrash, dá para comparar o comportamento de Bilam com o comportamento de Avraham. Mas o Rashi não está falando sobre zrizut. A ênfase do Rashi é que ele próprio montou, selou o seu burro, o seu jumento. Por que ele selou? Por causa que a raiva, o ódio, corrompe o comportamento normal. Então, qual é o mérito do Bilaam, que ele pensaria que pelo ódio dele, ele estaria vencendo? Qual a comparação dele com Avraham Avinu? A ênfase dele não é os resultados, a agilidade de fazer a vontade de Deus, que autorizou ele, sim pelo ódio, pela raiva. Então, qual foi a hipótese, qual foi o pensamento do Bilaam que ele iria sair vitorioso nisso? Mais ainda, lendo e se aprofundando no Midrash que trouxemos antes, nós vemos que próprio Midrash, não podemos falar da forma que explicamos antes, que a ênfase e o pensamento de Bilaam era pelas Rizut. Porque o Midrash, ele fala isso em continuação a um outro Midrash, que ele falou o seguinte, Shebederech shadam rotze lelech bo molichim oto, que no caminho que a pessoa ela deseja ir, nele ele é levado, ele é conduzido. Porque essa é a história de Bilaam. No começo, Hashem falou para ele, lotelech, não vai. E ele estava tendo tanta ousadia em querer ir, então ele acabou indo. E na prática, Hashem ficou com raiva que ele foi. Então Hashem falou para ele, Rasha, seu perverso, eu não desejo acabar os Rechaim do mundo, mas já que você está indo para morrer, então vai, kumler. Mas isso que você está indo, faça somente aquilo que eu te orientar, para nos ensinar que ele foi muito bem advertido. E depois da advertência divina, ele acordou de manhã e ele fez o que ele fez. Então daqui nós vemos esse Midrash, que a Kavaná dele não era pelas Rizut, pela pressa em fazer a vontade divina. Pelo contrário, Hashem falou para ele não ir, e você está indo para morrer. Então, toda essa viagem de Bilaam era totalmente oposta e contraditória à vontade de Deus e à ordem divina. Então, a pergunta continua também para o Midrash, não somente para o Rashi. Qual é a comparação do Bilaam com Avraham Avinu? Mas ainda no Midrash, poderíamos apertar um pouquinho essa explicação que as Rizut, a agilidade de Bilaam, foi um movimento de Messirus Nefesh, digamos assim, entre aspas, quer dizer, um movimento para se sacrificar para o lado negativo, mas foi um movimento de Messirus Nefesh, quer dizer, eu sei que eu vou morrer, mas eu vou fazer pela minha crença. Quer dizer, que apesar que Hashem falou para ele, você vai morrer, você está indo no caminho da morte, ele foi com agilidade, e dessa forma ele atraiu sobre si, Kohot HaTumá, as forças da Tumá. Então, sobre isso, Hashem falou para ele, você é um perverso, Avraham Avinu já veio antes do que você. Porque Avraham Avinu também teve um movimento de Messirut Nefesh, de auto sacrifício, quando ele foi sacrificar o seu filho. Então, sacrifício para pecar e sacrifício para fazer a vontade divina. Então, talvez poderíamos comparar esse ponto do Messirut Nefesh, de Kedushá ou de um pecado. Mas sobre o Rashi não podemos falar nada disso. Porque o Rashi Bichlal não fala a palavra Zrizut. Ele nem traz a palavra baboker, que ele acordou cedinho. O Rashi também não traz a ideia que falamos antes, que você vai estar indo ao caminho da morte. E ele não não detalha falando que Avraham ele foi sacrificar o seu filho. Então a grande pergunta continua sobre o Rashi, por que realmente o Rashi compara a ida de Bilaam com a ida de Avraham Avinu. E a pergunta é mais forte ainda. Porque toda a ideia que Sinah Mekalkelet et Ashura, que o ódio ele corrompe o caminho normal de um bom comportamento, que seria a mesma ideia oposta de Ahava Mekalkelet et Ashura, que o amor também corrompe o caminho normal e digno, que isso foi o comportamento de Avraham Avinu, que ele foi matar o seu próprio filho. Isso é trazido em vários lugares. Por exemplo, na Gemara de Sanedrim. A Gemara ela fala, Vayakam Bilaam Baboker, que Bilaam ele acordou cedinho e montou o seu jumento, selou o seu burro. Fala Rabbi Shimon, Ahava mevatelet et Ashura. O amor anula o comportamento regrado de uma pessoa grande. Isso nós vemos como Avraham Avinu, que ele acordou de manhã. E a siná e o ódio, a raiva também anula, também corrompe o caminho regrado de importância. Isso nós vemos de Bilaam. Porque Bilaam, ele acordou cedinho e montou o seu jumento. Mas nessa Gemara, não fala essa ideia que Avraham veio antes de Bilaam. E a linguagem da Gemara é diferente. A Gemara fala que o amor anula, mevatel, o bom comportamento. Diferente do Rashi, que falou mekalkel, que corrompe, que estraga. Mais um ponto. Mais um lugar é trazido isso. O Medrash Rabá fala o seguinte: Ahavá mekalkelet tashurá. O amor, ele corrompe o caminho regrado, como está escrito, que Vashkem Avram Baboker, que Avram ele acordou cedo. E ele tinha vários escravos. Por que ele não usou seus escravos? Porque o amor corrompe o caminho regrado. E assim também, Siname Kalkelet Ashura, o ódio estraga, corrompe o caminho regrado. Como está escrito, que Bilam ele acordou cedinho e montou o seu jumento. E ele também tinha vários escravos, mas já que o Siname Kalkelet Ashura, já que o ódio ele corrompe o caminho regrado, o padrão de conduta. Na continuação, vem o Midrash e fala: Ah, Rabbi Shimon ben Yochai. E ele pega uma palavra, a palavra chavash, vai a chavosh, de montar, de selar o burro. Então, que venha, fala o Midrash, que venha o chavashá e substitui, e substitua o chavashá. Quer dizer que um selar vai substituir o outro selar. Venha o selar que Abraham ele fez para fazer a vontade de Hashem, do Criador do Universo. E ali Abraão ele foi lá sacrificar o seu filho. E substitua o selar que Bilam ele fez para ir amaldiçoar o povo de Israel. Que essa é a ideia. Olha, Abraão Avinu já veio antes que você. Porque você foi selar o teu jumento, Abraão ele já selou antes de você. Então, uma dá para comparar com a outra. Mas voltando para o nosso Urashi, o Urashi ele fala uma linguagem: Amara Kador Baruchu Kvarkadmerasha, Kvarkadmecha. Hashem ele fala para o Bilam, seu perverso, Kvarkadmecha. Abraham ele já veio antes de você. Quer dizer que esse selar do jumento tinha, foi uma kavaná específica de Bilam. Ele foi montar, selar o seu jumento. Quer dizer, ele foi lá sabendo de Abraham, mas ele pensava que ele ia conseguir sair vitorioso. Então Hashem falou para ele: olha, alguém já montou o cavalo antes que você. Alguém já selou o jumento antes que você. Mas a linguagem do Midrash é: Tavó Havashá Betamod al Havashá. Que venha o selar e substitua o selar. Quer dizer, é o fato que ele selou. Só o simples fato que ele foi lá e fez essa atividade de selar o seu jumento. Mas Urashi, a ênfase do Urashi é qual foi a kavaná, qual foi o pensamento e a intenção na hora que o Bilam ele estava lá selando o seu jumento. O que quer dizer tudo isso? Qual a história da Parashá? Balak, ele alugou, ele contratou o Bilam. Lechana arali, por favor, vá amaldiçoar este povo judeu. Mas depois que Hashem falou para Bilam, que ele não autorizando que ele fosse. E depois Hashem falou para ele: você pode, mas você vai falar somente aquilo que eu colocar na tua boca. Quer dizer, o Bilam ele sabia que ele só poderia falar aquilo que Deus iria permitir, obviamente brachot. E de qualquer maneira, vai el Bilam. Bilam ele foi. Por que ele foi? Ele foi para abençoar o povo? Não. Ele estava pensando: talvez eu vou conduzir Deus, eu vou convencer Deus e Deus vai aceitar para que eu possa realmente amaldiçoar o povo de Israel, Chas v'Shalom, dar klalot. Como que ele vai convencer Deus? Ou que ele vai causar Kitrugim, acusações contra o povo de Israel. Como que o Urashi ele fala na sequência? Que depois que o Bilam percebeu que Deus não queria amaldiçoar o povo de Israel, então o que, que ele falou? Azkir avonotehem. Eu vou mencionar os pecados, as transgressões que os judeus fizeram. E a maldição sobre mencionar os pecados vai pairar. Quer dizer, após eu mencionar os pecados, automaticamente eu vou conseguir trazer as minhas maldições. Como está escrito que ele enxergou para o deserto, ele estava enxergando o retaeglo, o pecado que os judeus fizeram no deserto. Ele queria mencionar o pecado do bezerro de ouro. Assim também na nossa situação. O fato que ele foi e selou o seu jumento, aqui a razão que ele selou o jumento foi uma única razão explícita. Siná. Pelo ódio, ele se conduziu como um cocheiro, ele próprio foi lá e selou o seu jumento. A gente sabe que o Bilam ele era um grande cosema, um grande feiticeiro. Então, no seu feitiço, ele também tinha uma kavaná e um objetivo claro. O fato que ele está se comportando contra o padrão normal de conduta, Kilkula Shorá, Dessa maneira, ele também queria despertar um kitrug, uma acusação contra o povo de Israel. Porque no momento que ele se comportar fora da conduta normal, ele vai estar despertando também o mau comportamento do povo de Israel. O mau comportamento durante a viagem deles no deserto, todos os pecados que eles fizeram contra a vontade de Hashem. Ah, então ele está tentando aqui fazer elas por elas. Eu vou me comportar como um mexigne, ou fora da normalidade, e isso vai demonstrar uma acusação, um kitrug, os momentos que os judeus também se comportaram fora da conduta normal, fora a vontade de Hashem. Então por isso que Hashem ele vira para ele e fala, teu seu perverso. Avraham Avihem, Avraham, o patriarca deles, já veio antes de você. A tua acusação, o teu kitrug, tentando mencionar as falhas do povo de Israel, não vai dar certo, querido. Porque Avraham já veio antes de você. E Avraham vindo, Avraham, o pai deles, ele próprio selou o seu jumento. Mas de uma maneira totalmente oposta da tua. Ahavá mekalkela tetashorá. Com amor, ele quebrou, ele corrompeu a conduta normal. Ele fez isso com amor. Então o grande esruto, o mérito de Avraham, não vai permitir o fato que você está fazendo isso com raiva, com ódio, não vai afetar nada, não vai ter nenhum poder. Quer dizer, você está tentando desvirtuar? Avraham Avinu já veio antes de você, mas ele fez isso aqui de uma forma incrível, com amor. E isso é a proteção do povo de Israel. Como que nós vemos também na continuação da Parashá, que é mencionado várias e várias vezes os chut avot, o mérito dos patriarcas que protege o povo de Israel, tanto quando que a Bilam ele estava indo, tanto durante as suas falas e as suas ações, e ele teve várias situações que ele precisava lidar com os chut avot, com o mérito dos patriarcas. E assim também na hora das brachot, que ele menciona tantas e tantas vezes o mérito dos patriarcas, das colinas, das montanhas altas e assim por diante. E o fato que ele deu tantas brachot significa que ele queria dar muitas klalot. E as maldições que ele queria dar era exatamente para tentar quebrar o mérito dos patriarcas. Mais ainda, as suas acusações, o seu kitrug, pela sua raiva, não poderia pairar e funcionar não somente pelo mérito dos patriarcas de Avraham Avinu, mas mais ainda, porque era Avraham Avihem, Avraham o pai deles, que isso representa aquele o pai deles. Então, se eles são os filhos de Avraham, então eles receberam isso tudo bi Yerushá, de herança, para todas as próximas gerações. Ah, e às vezes os judeus se comportaram de uma forma oposta, ou não fizeram a vontade de Hashem? Isso era uma coisa somente superficial, externa, mas não é essa a natureza do povo de Israel. Por quê? Porque eles têm, de uma forma hereditária, essa natureza de amor para Hashem. Um amor enorme, a tal ponto, tão grande, que Mekalkelet Tashura, que tem um amor por Hashem, que eles conseguem também corromper o caminho normal, o padrão de conduta normal, mas de uma forma de amor por Hashem. E é isso que é o grande mérito que protegeu o povo de Israel e quebrou todos os argumentos e as acusações falsas do Bilam Arashá. Então isso é a explicação sobre o nosso Rashi de uma forma tão incrível. E agora o Rebbe entra a minha anima muflaim, das coisas incríveis que nós podemos aprender desse Rashi. Sobre essa ideia que sinam mekalkelet hashura e ve'ahava mekalkelet hashura, que o amor e o ódio e o amor, os dois corrompem a conduta normal. Então o Medrash traz alguns exemplos para isso. Sobre amor e sobre raiva e ódio. Sobre amor, ele fala primeiro o exemplo de Avraham Avinu. Depois ele traz o exemplo de Yosef, que Yosef também, que era o vice-rei do Egito, ele vai Esor Yosef Merkavto. Yosef próprio foi lá e selou e montou a sua carroça para ir em direção a Jacob, o seu pai, quando ele descobriu que seu pai estava vivo, que Yosef estava vivo. Ele tinha muitos escravos, só que ele fez isso por causa do amor enorme, então ele acabou também se comportando fora da conduta normal. E sobre raiva, sobre ódio, fora a história de Bilam, ele traz a história de Paró, que Paró, quando foi perseguir os judeus que saíram do Egito, fala a Torá, vai Esor Etrichbó. Ele próprio foi lá e montou a sua carroça. Por quê? Por causa do grande ódio que ele tinha, então ele acabou também corrompendo o caminho normal. Assim também nós vemos no Mechilta, fala sobre a mesma ideia, só que ele fala uma linguagem diferente. Arba asru besimcha. Quatro pessoas selaram o seu animal com alegria. Avraham Avinu, ele fez com simcha, que ele acordou cedinho, pelo amor e pela honra de Hashem. Yosef também fez isso com amor e com alegria. Alegria, essa que é a ênfase principal. Ele fez pelo cavó do seu pai. E o Bilam também fez com alegria. E por último, o Paró, ele também fez com alegria. Qual a diferença se você fala mekalkelet ashura, que quebra a conduta normal, ou que faz por alegria com simcha? E ele colocou aqui no mesmo pacote. Ele colocou Avraham e Yosef no mesmo pacote, na mesma frase de Bilam e o faraó. Quando algo é feito de uma forma de kilkul, que está corrompendo o padrão normal de conduta, ou por amor, ou por ódio, isso tem a ver com kilkul, com corromper, com estragar, não com conserto, e sim com estrago, com uma quebra. Agora, quando falamos a linguagem besimha, com alegria, por honra de Hashem, ou coisa parecida, aqui está enfatizando uma simcha shel kavod, uma alegria pela honra de Hashem, ou pela honra do seu pai, ou pelo contrário, o comportamento de Bilam, ou pelo comportamento de Faraó. Qual a diferença se você faz de uma forma de corromper ou de uma forma alegre? A diferença na Lahá é a seguinte: será que tem uma obrigação de se comportar dessa maneira ou não? Será que eu tenho a obrigação de dar esse grande kavod por Hashem ou pelo seu pai de uma forma de alegria? Mas se você está falando se é lekalkel, de uma forma de corromper, de uma forma de estragar, então talvez não teria essa obrigação de fazer isso aqui pelos pais. Em outras palavras, seria a ideia das zrizut. Será que eu tenho a obrigação de fazer zrizut ou não? De fazer as coisas com agilidade. Então, de acordo com algumas opiniões, zrizut é uma obrigação máxima. E se a pessoa não fez com agilidade, se ela não fez rápido, é como se ele estivesse perdendo, anulando aquela mitzvah. Já num comportamento de kilkul, de estragar, de corromper, você não tem obrigação de corromper, mesmo que seja algo positivo, mas você está corrompendo uma situação. Isso é um ponto interessante desse detalhe da frase que o Mechilta traz e que o Rashi traz e assim por diante. No Rashi e na Torá, apesar que nesses quatro casos, Avraham, Yosef, Bilam e Faraó, ele falou a mesma mensagem que ele próprio fez, o Avraham, o Yosef, o Bilam, o Faraó, ele próprio fez, apesar que ele tinha escravos, mas a linguagem em cada um dos quatro casos é diferente. Sobre Avraham Avinu, ele fala, ele próprio foi lá e selou. E ele não ordenou os escravos. Por quê? Por causa que o amor corrompe o comportamento, a conduta normal. Assim também no contrário. Sobre Bilam, ele fala que a raiva, o ódio, corrompe o comportamento normal. Mas sobre Yosef, que ele foi lá para receber o pai, Urash, ele fala, ele próprio selou os seus cavalos para sua carroça, para agilizar, para ir com pressa, lichvod aviv, pela honra do pai, que é a mesma linguagem que trouxemos antes do Mechilta, que ele foi com pressa em honra do seu pai. E quando ele fala sobre o faraó, que foi perseguir os judeus, ele fala, só o Beatzmó, ele próprio foi fazer. Então aqui tem uma diferença entre esses quatro casos. Cada um, Urash, fala de uma linguagem diferente. Em outras palavras, sobre Avraham e o lado oposto, Lehavdil, sobre Bilam, é um comportamento de kilkul ashura, corrompendo o padrão de conduta normal. Já sobre Yosef, ele fez por causa de kavod, kavod do seu pai. E assim também, o faraó, ele fez pela sua honra, pelo seu kavod. Então com isso nós entendemos o seguinte. Na nossa paraxá de Balak, na história de Bilam, Urash, ele fala, daqui, deste caso, nós aprendemos que a raiva, que o ódio corrompe a conduta normal. Que dessa maneira ele está falando, olha, aqui é o único caso que nós aprendemos essa situação, e não na história que aconteceu já lá para trás, a história do faraó, que o próprio faraó montou o seu cavalo, selou o seu cavalo, porque o comportamento do faraó não foi um assunto de corromper a conduta normal. Pelo contrário, o faraó ele fez um resbon, uma conta, um cálculo de um grande lucro. Imagina, ele vai ganhar muito dinheiro. Ele vai recuperar o dinheiro que foi levado pelos judeus e vai pegar muito mais, vai levar eles de volta como escravos, etc. Então ele tinha aqui uma coisa, um business. E assim também entendemos por que o Rashi, na nossa paraxá, ele fala só, olha, Bilam, Avraham, o pai dele já veio antes. Mas ele omite a frase que o Midrash trouxe. O Midrash concluiu essa frase falando Lakodet Yitzchak Beno, que o Avraham, ele foi sacrificar o seu filho. E o Rashi omite esse ponto que ele foi sacrificar o seu filho. Porque de acordo com o Rashi, a ênfase aqui é para trazer que o amor corrompe a conduta normal. E não porque ele tinha uma ordem divina de sacrificar o seu filho. Porque o Rashi, ele queria enfatizar essa ideia que o amor corrompe a conduta normal, e por isso que ele não quis trazer uma prova que aqui era uma ordem divina de sacrificar o seu filho. E agora o Rebbe começa a entrar no Yeina Shel Torah, no vinho da Torá, na parte mais mística, na parte da Hassidut, que nós podemos aprender do Rashi. O conteúdo de toda a Parashá Balak é que Hashem Elokecha, ele não aceitou ouvir o Bilam, vayafoch Hashem lecha et haklala livracha, que Hashem ele transformou as klalot, as maldições, em brachot, que aev Hashem Elokecha, pois Hashem ele te ama. Porque o ponto principal de todos os detalhes da história da nossa paraxá, da história de Bilam, é para enfatizar não a maldição, mas sim a transformação da maldição em bênção. Então aqui nós entendemos também que o fato que a Torá descreve, o Rashi fala que a siná, que a raiva corrompe o caminho normal, que esse era o que Bilam estava fazendo, ele não quer falar o ponto que ele odiava o povo de Israel e por isso ele se comportou de uma forma errada. Mas a ênfase de trazer tudo isso é para trazer o lado oposto, o lado positivo, o lado das brachot. Porque o comportamento do homem, a Avodat Adam em geral, tem que ter duas linhas de comportamento. Surmerá e acetov. Afaste-se do mal e faça o bem. Surmerá vem pelo lado negativo, pelo lado do ódio. Quer dizer, eu tenho que me afastar do mal, me afastar de tudo que é contra a vontade de Hashem. Isso é o surmerá. Acetov, fazer o bem, vem pelo amor que nós temos por Hashem. Porque como está escrito no Tânia, que aqueles que fazem de verdade, ele ama Hashem, ele deseja se conectar com Hashem de verdade. E aqui tem essa grande diferença. O ódio e o desgosto pelo lado negativo, que ele é limitado. E também existe um amor a Hashem limitado. Mas existe também um ódio gratuito, um ódio ilimitado, um ódio fora da normalidade, fora do padrão de conduta. E assim também existe a Avarabá, um grande amor para Hashem, fora da conduta normal, acima de Mididav e Agbalá, acima de qualquer limitação e de qualquer bloqueio. E é essa que é a ênfase do Rashi, que o amor infinito e ilimitado de um judeu fazendo a vontade de Hashem, a tal ponto que a pessoa pode fazer uma mitzvah sem limites, sem cálculos, da onde que nós temos essa força? Isso vem de Avraham Avihem, vem do Avraham, o pai deles. Porque o amor que Avraham ele tinha por Hashem era um amor acima de qualquer limite e bloqueio. Por quê? Porque Avraham Mekalkel de Tashura, o amor que ele tinha, corrompeu a conduta normal. E por isso que ele se comportou dessa maneira, que ele acordou cedo, ele próprio selou seu jumento e etc. Então já que Avraham Kadmecha, Avraham ele veio antes de você, Bilam, que isso causou duas coisas. Não somente que o ódio incontrolável do Bilam não teve nenhuma força de atacar o povo de Israel e de gerar acusações e quitruguim contra os judeus, mas pelo contrário, o fato é que Avraham ele veio antes com esse comportamento, isso transformou e deu a força que os judeus também tivessem um comportamento de ódio. Um ódio gratuito, mas um ódio pelo mal. Um ódio, um desgosto pelas coisas erradas, as coisas que sejam contra a vontade de Hashem, com ódio máximo, que isso representa a negação e o cuidado que tudo que é fora a vontade de Hashem, tudo que é surmerá, se afastar do mal, e de uma forma de kilkul ashurá, fora a conduta normal. Lemala memdidav agbalá. Quer dizer, não somente que nosso amor por Hashem tem que ser um amor incontrolável, o nosso desgosto pelo material e pelo pecado também tem que ser um desgosto incontrolável. Mas isso, esses dois comportamentos, não devem ser somente pela pessoa, pelo Gavra, que Desur Merav Asetov, mas também em tudo que eu tenho contato neste mundo. Que é isso que o Passuk ele fala, vai Havosh et Hamoró. Ele selou o seu jumento. E Hamor representa o Homer, representa a matéria, o matéria do corpo. Como que o Baal Shem Tov ele fala, que tire Hamor, quando você ver o jumento, ou seja, quando você enxergar e se aprofundar e ver a tua matéria, o teu burrinho, quer dizer que é o seu corpo, não abandone ele. Pelo contrário, Azov, Tazov, Mó, você tem que ajudá-lo, você tem que transformar e refinar o seu corpo e a tua matéria para elevá-lo e não quebrar o seu jumento, não quebrar o teu corpo e a tua matéria com sofrimentos, com flagelações. E essa que é a ênfase de Vahavoshet Hamoró, que ele foi lá e selou o seu jumento. Como que o Sifte Kohani Mushach, ele explica sobre a Torá, Shekavash HaHomer, ele controlou a matéria. Não quebrar o corpo, mas controlar e elevar e refinar a matéria e o corpo e o mundo e usar o corpo para servir a Hashem. Ele controlou o seu burro, ele controlou a sua matéria. E, na verdade, controlar o mundo inteiro. Dominar o mundo inteiro, todos os assuntos permitidos no mundo, usar isso aqui para Kedushá. Agora, se é o jumento do Bilam, se é Gimel Klipot HaTmeot, se é algo negativo do material, que não tem como quebrar, que não tem como elevar e transformar, sobre isso você tem que ter um ódio, um desgosto, um afastamento total e não tentar aproximar e elevar essas coisas que não são transformar, que não tem como transformar e elevar isso para Kedushá. Mas ainda não basta tudo isso. Tem que ser de uma forma, vai afor Hashem Elokech Alecha et Aklala Livracha. Hashem, ele vai transformar Aklala em Bracha. Que isso significa que não somente que você vai afastar a maldição, mas você vai transformar a própria negação, a própria maldição em Kedushá. Que é essa ideia do Itapha, transformação, que o pecado se transforma em mérito, que o mal se transforma em bem. Como isso? Como que seria isso aqui na nossa vida? Quando a gente fala sobre Shura, quer dizer, o padrão de conduta, também tem a ver com Shurat Adin, além da lei, além da obrigação. Então, Shurat Adin, desculpa, Shurat Adin significa a conduta normal, Seder, Vetam, Vedat, numa ordem regrada de Kedushá e etc. Se existe uma má conduta, fora vontade, contra a vontade de Hashem, que a pessoa ela foi fora da linha da conduta de Kedushá e ele pecou e ele transgrediu e ele se desviou do caminho normal, que isso veio pelo ódio, pelo lado negativo do Yetzer Hará, então como que a gente conserta isso? Então, para consertar a má conduta fora da linha, para baixo, para o mal, você tem que fazer uma fora da linha para o bem, para o lado de Tov e de Kedushá. Tem que ser uma tshuva, me'avarabá, um amor máximo, acima da conduta normal, que isso significa um misir nefej, ou shtus de Kedushá, um comportamento fora da normalidade. E essa que é a mensagem que Abraham Avinu já veio antes de você. Porque no momento que Abraham ele fez Mesirut Nefesh, ele fez com um amor máximo por Hashem. Então ele já conseguiu transformar para Kedushá mesmo a má conduta fora da linha, da forma negativa. E ele conseguiu transformar o ódio em Kedushá. Quer dizer, mesmo aquelas faíscas divinas que normalmente não tem como elevá-las, porque elas já estão lá aprisionadas nos Gimel Klipot HaTmeot, das três impurezas máximas que é intocável e não tem como você transformar, é irreversível. Mas no momento que a pessoa ela faz uma tshuva máxima, uma tshuva de um amor máximo, profundo, com amor, paixão e um desejo enorme para se conectar com Hashem, dessa maneira ele consegue também transformar e elevar aquelas faíscas, aquelas coisas tão baixas e tão negativas, e a matéria do mundo transformar mesmo aquilo em Kedushá. E aqui nós vemos algo incrível em Anima Muflaim, no Yeina Shel Torah Durashi. Todo o conteúdo da nossa Parashá é que apesar que Balak ele contratou Bilam para amaldiçoar o povo de Israel, mas a consequência foi que as Klalot geraram Brachot. E Hashem ele não quis escutar a Bilam, ele transformou a Klalá em Brachá, porque Hashem te ama. E é isso que o Rashi ele fala, já no comecinho, da primeira atividade que Bilam ele fez, quando ele estava ainda a amaldiçoar o povo de Israel, ele montou, ele selou o seu jumento, porque ele tinha um grande ódio, e ele foi fora da linha. e logo, imediatamente, foi anulado e transformado. Tudo isso por quê? Porque Avraham Avinu já veio antes. Pelo amor máximo, o amor fora da linha que o Bnei Israel tem por Hashem, então o amor incontrolável que o Bnei Israel tem por Hashem, despertou também lá de cima para baixo um amor máximo que Hashem ele tem, e por isso que Hashem ele transformou as klalot em brachot, que a Hev Hashem Elokecha, porque Hashem ele ama o povo de Israel.